Bezrat Hashem, a gente está no Daf Tetzai, Amud Alef, na segunda linha. Abarmai, vimos na braita de ontem. A Shochet Bemuchni Shchitato Kshera. A pessoa que faz a Shchita, o abate do animal, através de usar um Muchni. Muchni é uma roleta e a pessoa põe, prende a esta roleta uma faca e gira o objeto. E aí ele corta o pescoço do animal. A Shchita é válida. Assim viu, assim disse a Braita ontem. Pergunta a Gmará, a Beatânia. Olha só o que diz uma Braita. Shchita to psura. Num caso desse, a Shchita é inválida. Como é que a gente explica essa contradição? Responde a Gmará Lokasha. A resposta é a seguinte. Ha besarna de pachra. Ha besarna de maia. A primeira baita se trata de uma roleta manual. A pessoa com suas próprias mãos tem que fazer força para girar o objeto. Dessa maneira, quando a faca corta o pescoço do animal, isso é considerado um ato feito pela pessoa, pelo homem que está girando a roleta. Já a baita que diz que a shchita não é válida, se trata sobre uma roleta que ela funciona através de água. Uma roda de água que gira a roleta e aí, então, ela acaba fazendo shchita no animal. Nesse caso, não foi uma pessoa que fez o ato. E uma shchita que não foi feita por uma pessoa, e sim foi feita automaticamente, não é válida. Essa é a primeira resposta. Vem, vai ter uma outra resposta. A segunda resposta diz que ambas as braitot se tratam de uma roleta que gira através da força d'água. Velocache, a resposta é a seguinte. Habekoach Rishon ve Habekoach Sheni. Existe uma diferença entre o primeiro impulso que é dado na roleta, através que a pessoa abriu a barragem da água, e aí a água veio e deu aquele primeiro impulso. Esse primeiro impulso é considerado algo feito pela pessoa que abriu a barragem. Isso é considerado um ato dele, porque é um ato que vem diretamente do que ele fez. Ele levantou a barreira, assim, empurrando as águas para baixo, e as águas deram um impulso na roleta. Então, este primeiro impulso é considerado um ato humano. Já o segundo impulso depois, quando vem uma segunda leva de água e gira de novo a roleta, isso é um segundo impulso. Isso aqui já não é considerado algo que foi feito diretamente pela pessoa, e sim algo indireto. Logo, a Braita que diz que a Shchita é válida, se trata que a Shchita foi feita através do primeiro impulso da água, quando a pessoa tirou a barragem, e o primeiro impulso girou a roleta e cortou o pescoço do animal. Então a Shchita foi feita por ele. Já a segunda braita se trata do segundo impulso. Vechiha, e assim é uma prova para essa diferenciação, como disse o Rav Papa, a pessoa que amarra um outro e abre uma barragem de água e as águas caem em cima dele e a força das águas acabam matando ele. Hayav, o primeiro, ele vai ser punido como um assassino, porque algo que foi feito diretamente dos seus atos. My time, e o motivo é guia de Deus. É como se fosse que ele atirou uma flecha em cima do outro. Finaliza, Braita diz que isso é válido somente se o primeiro impulso, a primeira leva de água, foi que matou o outro. Mas se ele morreu depois do primeiro impulso, então não é um ato direto, é um ato indireto. Então mesmo que ele é um assassino, mas ele é um assassino que fez isso indiretamente, e por isso ele não vai ser punido com pena de morte. Yeitiv Rav achorei de Rebchia. O Rav estava sentado na segunda fileira atrás de Rebchia. Rebchia kamei de Rebi. Rebchia estava perante o mestre, o Rebi. Yeitiv Rebi vikama. E o Rebi então estava ensinando. Minai leshchita shehi betalush. Vimos então no DAF anterior e no DAF de hoje que a Shchita, ela deve ser feita com um objeto que não está ligado ao solo. Algo que não está preso. Se a Shchita foi feita com o galho de uma árvore que está afiado, então ele pode fazer a shkita, mas o galho está ligado ao solo, a lei é que a shkita não é válida. Da onde a gente aprende esse conceito? Da onde provém essa lei? Explicou o Rav Shenemar, aprendemos isso do Passu, que diz é dito que Deus ordenou a Avraham Avinu em fazer shkita no Yitzhak, e aí o Avraham Avinu não sabia que era um teste, ele achou que realmente ele tinha que fazer a shkita no seu filho, não sabia que na verdade a meta era só testar a prontidão de sacrificar o seu filho para Deus. Então, ele, diz o Pasuk, ele de manhã pegou a faca para fazer a shkita no seu filho. Por que ele levou a faca de casa até lá? Por que ele não usou uma pedra afiada que ele vai encontrar no lugar onde devia ser feita a shkita? A resposta é que uma pedra presa ao solo não pode ser usada para a shkita. Daqui então aprendemos essa lei. Amar lei Rav Lerebchia. Falou o Rav Lerebchia. Mas que amar? Como pode ser? O que ele disse, o Rebbe? Como é que a gente aprende isso do Pasuk? Amar lei, o Lerebchia falou. Vav dechtiva buzi que amar. Assim como uma letra Vav que é escrita numa tábua de madeira cheia de falhas, ela fica um pouco borrada, não fica muito clara. Assim também o ensinamento do Rebbe não está muito claro. Veakra amar. Pergunta a Gemara, como assim não está claro? Ele trouxe um Pasuk que nos ensina a lei. Fala, Gemara, Kras, Zuta de Avram, Kamarli. O Pasuk, talvez, só está mostrando quanto o Avram era cuidadoso e meticuloso com a ordem divina. E por isso ele trouxe uma faca de casa para ter certeza que ele ia conseguir fazer a Shkita. Porém, não podemos aprender desse Pasuk que a Shkita que é feita com algo preso ao solo não é válido. De qualquer maneira, a Gemara não traz um outro passu que nos ensina esse ensinamento. Amar Rava. Vem o Rava e abre um novo debate. Como é que fica a lei com relação a algo que está preso ao solo? Porém, ele não está preso naturalmente, e sim artificialmente. A gente comentou um pouco disso no DAF anterior. Mas agora o Rava fala o seguinte. Uma faca, ela não estava ligada ao solo, e agora a pessoa prendeu isso na parede ou no solo, então agora está presa, mas isso não é algo natural. Será que nesse caso pode-se ou não fazer a shkita? Pshita li talush basof ribro. Então essa questão de talush basof ribro, algo que estava solto e depois foi preso, leinyana avodat kichavim avi talush, com relação às leis de idolatria, isso não é considerado que a coisa está presa. Porque a lei fala que quando a pessoa usa algum objeto ou algo para servir como ídolo, então esse objeto se torna proibido. Se a pessoa fez uma estátua, por exemplo, é proibido de ter qualquer proveito deste pedaço de madeira, dessa estátua. Agora, fala o Passu, como eu já vi adiante, que se estamos falando sobre algo preso ao solo, então esta coisa não se torna proibida. Por exemplo, se alguém serve uma montanha, ele faz Avodah Zarah, faz idolatria servindo uma montanha, a montanha não se torna proibida, é permitido ter proveito da montanha, porque é algo ligado ao solo. Então, fala o Rava, que com relação às leis de Avodah Zarah, está claro que algo que estava solto e depois foi preso, não é considerado algo preso ao solo. De Amar Mar, assim como foi dito, Hamishtachavela Bait Shelo Asro, a pessoa que se ajoelha fazendo idolatria para uma casa, a casa se torna proibida. Veisla Kadata Havem Rubar, e se você me dizer que algo que foi preso é considerado ligado ao solo, Elohim Alaharim Velo Harim Elohim. O Pasuk já disse que as estátuas que vão ser, as idolatrias que estão em cima dos montes, vão ser proibidas de ter esse proveito. Já os próprios montes não são proibidos. E se a gente vê que a pessoa que se ajoelhou para uma casa, a casa se torna proibida, isso nos indica que a casa não é considerada algo ligado ao solo. Aprendemos daqui que algo que estava solto e depois foi preso ao solo não é considerado algo ligado ao solo. Logo, a pessoa que faz a Avodah Zarah servindo, idolatrando, isso, a lei é que a coisa vai estar proibida. Uma árvore que está ligada ao solo naturalmente, não vai se tornar proibida. Já uma casa, já que eram pedras soltas que foram presas, ela vai se tornar proibida. Lenha nechsher zraim, já com relação a um outro campo da Torá, com relação a nechsher zraim, se refere às leis de pureza e impureza. Existem certas frutas ou vegetais que, enquanto eles nunca foram molhados, eles não vão receber impurezas. Uma vez que a pessoa lavou essas frutas ou esses vegetais, eles estão propícios para eventualmente tornar-se impuros. Agora, se as frutas molharam-se sem intenção, por exemplo, caiu chuva e a pessoa nem sabia, então elas não se tornam propícias para receber as águas. A lei diz que a pessoa deve ter uma certa intenção, ou as frutas pelo menos devem se molhar com águas que a pessoa teve intenção em juntar essas águas. Se foi algo que aconteceu sem nenhuma intenção da pessoa, as frutas não vão receber impurezas. Existe mais uma lei que diz que a pessoa que juntou água para que elas sejam usadas com relação a algo preso, por exemplo, a pessoa que juntou a água da chuva para limpar o chão. Já que o chão é algo preso à terra, assim também, as águas que foram juntadas para limpar o chão, se elas, sem querer, acabam caindo em cima das frutas, as frutas não se tornam propícias para receber impurezas. Já se a pessoa juntou água para limpar o seu carro, já que o carro não é algo ligado à terra, então essas águas, se elas caem em cima das frutas, as frutas se tornam propícias para receber as impurezas. De qualquer maneira, com relação a essa questão, se a pessoa juntou as águas para usar elas em algo que estava solto e agora foi preso ao solo, nesse caso, Tanai, temos uma discussão. A discussão é citada na seguinte Mishnah. Etnan fala a Mishnah. A kofeh kera lakotel bishvil shetudach. A pessoa que põe uma bacia em cima de um muro para que a bacia, a chuva, lave a bacia. Hareize bechilutan. Já que ele juntou as águas para limpar a bacia não é algo ligado ao solo. Se depois as águas caíram em cima das frutas, as frutas tornam-se propícias para se purificar. Bishvil shelo likya kotel, eno bechilutan. Já se ele pôs a bacia para proteger o muro, para que o muro não se molhe, nesse caso, já que ele nem teve intenção de juntar essas águas, se elas caem em cima das frutas, as frutas não estão propícias para se purificar. Pergunta a Gamara Hagufa Kasha. A princípio, temos uma contradição interna nas palavras dessa braita. A Marta, na primeira parte da braita, dissemos Bishvil shetudah hareize bechiyutan, que se a intenção era de limpar a bacia, então as frutas estão propícias de se purificar. Podemos deduzir desta primeira frase que se a intenção era que as águas vão ser usadas para lavar o muro, já que o muro é algo ligado à terra, essas águas não tornam as frutas propícias. Somente se a intenção era limpar a bacia, mas se a intenção era lavar o muro, as águas não se tornam propícias. Assim podemos deduzir da primeira parte da nossa braita. Ve'adartanei, porém aí vem a segunda parte da braita e diz Bishvil shelo likya kotel eino bechiyutan, que se a intenção era proteger o muro de se molhar, então as frutas não se tornam propícias. Ha, deduzimos aqui Bishvil shelo likya kotel eino bechiyutan, que se a intenção era lavar o muro e não só protegê-lo, a lei é que as frutas sim se tornam propícias se vão ser lavadas com estas águas. Então temos aqui uma contradição. Como é que fica a lei das frutas se elas foram lavadas com as águas que foram juntadas para lavar o muro? Será que o muro é considerado algo ligado ao solo? Logo as frutas não se tornam propícias? Ou será que o muro é considerado algo que não está ligado ao solo? Amar Rebi Elazar, esclarece o Rebbe Elazar, Tavra, precisamos dividir a braita em dois. Misha Shana Zu, Lo Shana Zu. Cada parte da braita, na verdade, foi dita por um outro sábio que tem uma opinião diferente. Logo, temos aqui uma discussão. A discussão é, será que pedras que não estavam ligadas ao solo e agora artificialmente elas foram ligadas ao solo quando elas foram postas na parede, no muro? A primeira opinião diz que elas são consideradas algo ligado ao solo, mesmo que isso foi feito artificialmente. Logo, a pessoa que junta água para lavar uma parede, isso é considerado algo ligado ao solo, e as águas, então, não podem fazer as frutas propícias para se purificarem. Já a segunda parte da Braita é a opinião que discute. Então, com relação a esta questão, temos a discussão que foi dita na Braita. Rafapa Amar, o Rafapa traz uma outra resposta para a contradição dessa Braita. Kula Hattano, na verdade, as duas partes da Braita seguem a mesma opinião. Ha Bekotel Meara, Veha Bekotel Binyan. Porém, existe uma diferença entre a parede de uma caverna, que naturalmente é algo ligado ao solo, ou um muro que foi construído artificialmente, que artificialmente as pedras foram ligadas ao solo. Veja que amar. Sendo assim, a explicação da Braita é da seguinte maneira: a pessoa que põe a bacia no topo do muro, para que a bacia se lave. Então, já que a bacia é algo desligado do solo, então as águas podem tornar as frutas propícias de se purificar. Habishvil, Sheyudach HaKotel, Enzebechiyutan. Já se a intenção era lavar um muro, essas águas não tornam as frutas propícias. Isso se aplica com relação a um muro de uma parede de uma caverna. Habishvil, Binyan. Já a parede que foi construída numa casa, num prédio, neste caso, uma parede foi construída artificialmente. Então, se a intenção é proteger a parede de não se molhar, realmente, já que ele não tinha a intenção de juntar as águas, elas não vão impurificar as frutas. Já se a intenção era lavar a parede, as frutas vão se impurificar, porque isso é considerado que não é ligado ao solo, já que foi feito artificialmente. De qualquer maneira, o resumo do que vimos é o seguinte: com relação ao primeiro campo da Torá, que é a questão da idolatria, vimos que a lei é que algo que foi ligado artificialmente ao solo não é considerado algo ligado à terra. E por isso, a pessoa que se ajoelha ou usa uma casa para fazer idolatria, a casa pode se tornar proibida, porque não é algo ligado ao solo, como uma montanha, que é algo naturalmente ligado ao solo. Já com relação a um outro campo da Torá, com relação às leis de Hechsher Zraim, das frutas que devem se molhar para se tornarem propícias de se purificar, e esta lavagem deve ser feita com águas que foram juntadas, foram pegas para serem usadas em algo desligado ao solo. Com relação a este campo da Torá, temos a discussão. Segundo a primeira opinião, será que algo que foi ligado artificialmente é considerado ligado ao solo ou não? Vai Rava. Sendo assim, vem Rava e levanta a questão. Talush basof hibrol inan shchita. Mai, como é que vai ficar a lei? Como é que vai ficar esta questão com relação a shchita? Vimos que algo ligado ao solo não pode ser usado para fazer a shchita do animal. Algo que foi ligado artificialmente ao solo, será que pode ou não ser usado na shchita de um animal? A Gemara vai tentar trazer alguma prova, alguma braita, que pode nos responder a essa questão. Tashma. A primeira prova trazida pela Gemara é a braita que vimos no Daf de ontem. Haya tzur yotze minakotel. Se tinha uma pedra fazendo uma saliência que saía da parede, uma pedra que se sobressaía na parede, e a pedra era extremamente afiada, ou uma vara, um bambu, que estava crescendo, estava ligado ao solo e estava crescendo, e ele era também afiado, e a pessoa usou uma dessas duas coisas para fazer a shkita. Shkitato, psula! A shkita não é válida. Vemos então aqui com relação à pedra, mesmo que algo ligado ao solo artificialmente, isso é considerado algo ligado ao solo. E a Shkita não é válida. Fala com o Maranhão, isso não é uma prova. Pode ser que esta pedra não se trata de uma parede que foi construída artificialmente. E sim, da parede de uma caverna, por exemplo, uma parede natural. E aí temos uma saliência, uma pedra que tem uma saliência afiada. Sobre isso, falou a Braita que a escrita não é válida, porque é algo ligado ao solo, naturalmente. Dei Kanami. E uma prova para isso, de Katana, de uma de Kanel, lembra? Porque a Braita falou uma saliência da parede ou uma vara que está crescendo do solo. Nos dois casos, assim como no caso da vara, é algo naturalmente ligado, assim também no caso da pedra, Shmamina. Então, a prova ainda é insuficiente. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma outra prova para essa questão. Na Atzaim Sakin Bakoter, a pessoa que pegou uma faca e fincou ela numa parede, ou seja, o cabo da faca foi fincado na parede e a lâmina está para fora, Veshachatba, e assim ele usou essa faca para fazer a Shkita, quando ela estava ligada à parede, Shkitato Ksherah. A Shkita é válida. Claramente temos uma prova que é algo ligado ao solo artificialmente. Não tem problema, é válido com relação à Shkita. Fala Gemara também, isso não é uma prova. No caso da faca, é claro, é óbvio, que ele não vai deixar a faca presa lá para sempre. Ninguém pega uma faca e deixa ela na parede. É óbvio que é algo temporário, mesmo que ele prendeu a faca na parede, é algo temporário, não é algo que vai ficar lá para sempre. Já sendo assim, não é considerado algo ligado ao solo. Mas, com relação a uma pedra que foi posta numa parede artificialmente, já que não temos essa evidência, porque provavelmente a pedra vai ficar lá para sempre, nesse caso pode ser que agora é algo que é ligado ao solo, e a Shkita não seria válida nesse caso. Então ainda não temos uma prova. Como é que vai ficar a lei de uma pedra que foi posta numa parede artificialmente? Será que é considerado algo ligado ao solo e a Shkita não é válida? Ou será que não? Tashma, a Gemara tenta trazer mais uma prova. Bimchubar lekar que a Shkita Ksherah. A mesma braita da faca que foi fincada continua e diz que se ele fez Shkita com algo ligado ao solo, a Shkita é válida. A princípio, isso vem nos indicar que não só no caso da faca que temos a evidência que a faca vai ser tirada. Mesmo no caso de uma pedra, também a Shkita é válida. Talvez a Mishnah, na verdade, está dizendo a mesma lei duas vezes. Simplesmente uma frase está explicando a outra. Quando a Braita diz que algo ligado ao solo, a Shkita é válida, vem a Braita e se explica que isso se trata de uma faca, que temos a evidência que a pessoa vai tirar a faca de lá, e por isso vai considerado algo ligado ao solo. Então essa questão com relação à Shkita fica em aberto, mas não traz uma prova final para essa questão levantada. Amarmá, vimos na Braita, na Atzakim Bakot no Shachat, mas eu estou cheirar, que se a pessoa pegou uma faca e fincou o cabo numa parede, e pegou o animal e empurrou ele na faca, de maneira que ele fez a Shkita é válida. Como dizemos anteriormente, nesse caso é óbvio que a Shkita é válida, já que a faca evidentemente vai ser tirada da parede, não é considerado algo ligado ao sol. Amar Avanan, Amar Shmuel, disse o Avanan no nome de Shmuel, Lo Shanu, esta lei que pode fazer a Shkita com uma faca que está presa na parede se aplica somente Era Shasakin Lemala Vetzavara Behemala Lemata. Se trata que a faca está mais para cima e o pescoço do animal está mais para baixo e a pessoa balança, movimenta o pescoço do animal, vai e volta, levando ele na direção da faca, indo e voltando com o pescoço do animal, e assim ele fez Shkita. Então a faca está em cima, o pescoço do animal está embaixo, ele vai levantando e movimentando o pescoço do animal, assim fazendo a Shkita. Nesse caso a Shkita é válida. A valsakin lemata vetzavara benemala lemana. Mas se a faca está para baixo, e o fio da faca está para cima, e ele pega o pescoço do animal de cima para baixo, e movimenta ele em cima da faca, a Shkita não é válida nesse caso. Por quê? Reishinan chama Idros. Porque já que, nesse caso, temos o peso do pescoço do animal, e a gente viu anteriormente que um dos movimentos proibidos na hora de fazer a shkita é a drissá. O pescoço do animal deve ser cortado através que a lâmina da faca, o fio da faca, vai e volta, assim cortando os tubos que devem ser cortados no pescoço do animal. Já se a faca corta através que ela é pressionada diretamente, sem a movimentação, pressionada diretamente para baixo, em cima do pescoço, nesse caso a shkita é válida. Isso é chamado de drissá. A gente vai tratar disso na continuação da nossa maseret. De qualquer maneira, se o pescoço está em cima e a faca está embaixo, já que tem o peso do animal, a gente tem a suspeita que ele vai acabar fazendo drissá. Em certo momento ele vai apertar o pescoço para baixo, porque ele é bem pesado, e por isso a shkita não vai ser válida. Assim falou o Ravaná. Pergunta a Gmará, como é que o Ravaná não fala isso? Olha só o que diz a Braita. A própria Braita continua e diz que a shkita nesse caso vai ser válida, tanto se a faca está para baixo e o pescoço em cima, tanto se a faca está em cima e o pescoço está embaixo. Então a Braita diz contra o que falou Ravaná. Amar Ravzi, explica o Ravzi, Letzadim Katani. Temos que explicar a Mishnah da seguinte maneira. Sakin lemata vetzavar behema lemala. Se a faca está embaixo e o pescoço está em cima, betarush. Então nesse caso a shkita vai ser válida somente se a faca não está presa a um muro. Ou seja, se a pessoa está com a faca na mão e ele faz a movimentação com a faca, então mesmo que ele faz de baixo para cima, ou seja, ele põe a faca embaixo e corta o pescoço do animal de baixo para cima, nesse caso, realmente, a shkita é válida mesmo de baixo para cima. Porque já que está na mão dele, ele tem mais controle da movimentação e não temos a suspeita que ele vai acabar fazendo shkita. Não vai acabar fazendo drissá, que é a movimentação proibida. Porém, sakin lemala vetzavara bema lemata, se a faca está em cima e o pescoço embaixo, a shkita é feita de cima para baixo, bemuchubar, nesse caso, mesmo que a faca está presa no muro, a shkita também vai ser válida. Ou seja, o que falou a Braita, que a shkita pode ser feita mesmo estando a faca embaixo, isto é válido somente se a faca está na mão de uma pessoa. Mas se a faca está no muro, obrigatoriamente a shkita deve ser feita de maneira que a faca está em cima e o pescoço embaixo, para não chegar numa situação de drissá, onde a faca e o animal são apertados um em cima do outro, e não através de uma movimentação de ir e voltar. Rafa traz uma outra resposta. Beofa de Kalil. A Braita que diz que a shkita pode ser feita mesmo estando a faca embaixo, se trata da shkita das aves, de galinhas, por exemplo. Nesse caso, mesmo que o pescoço está em cima, não temos a suspeita que a pessoa vai fazer drissá, porque já que é algo muito mais leve do que um animal, é uma ave, já que é muito mais leve, a pessoa tem o controle e vai conseguir movimentar o pescoço do animal sem empurrar ele para baixo em cima da faca. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda no nome de Rav Yitzchak. Ve'amer, uma outra versão diz, Matnitatan, que isso foi dito numa Mishnah. Hamishad varim nemru bekorit shel kaneh. Esta vara, ou este bambu, que a gente falou anteriormente, cinco instruções foram feitas com relação a esta vara. E o motivo dessas instruções é que esta madeira, esta vara, ela é formada de uma maneira que ela tem muitos gravetos. E se a pessoa faz um pouco de força em cima desta vara, ela acaba soltando esses gravetos. Então falaram os sábios, Enchochdimba, a pessoa não deve usar isso para fazer shkita, porque na hora que a pessoa vai fazer a força em cima da carne, temos a suspeita que vai ter um graveto que vai sair e fazer um furo no animal antes da shkita ser terminada, de maneira que o animal se torna trefá e a carne não é kashé. Vem uma limba, também não deve ser usada para fazer o brit milá. Também temos a suspeita que um graveto vai acabar saindo e ferindo a criança. Vem uma chatrimba basar. Também não deve se usar isso para cortar carne, porque temos a suspeita que um graveto vai sair e ficar na carne, a pessoa depois vai acabar comendo isso e pode chegar a passar perigo. E também não deve ser usado para palitar os dentes, também pela suspeita que um graveto vai sair e ferir a pessoa. E também não deve se usar isso para se limpar. A Gemara analisa. Enxortimba, como é que a gente fala que não deve se fazer shkita com esta vara? Você pegava uma vara, você cortava ela e ela ficava completamente afiada. Fala a Braita que não deve se usar isso para fazer a shkita. Como não? Vatane, a gente viu a Braita anteriormente que diz Bakol Shortim, que todos os materiais podem ser usados na shkita, ben betzur, ben mesuchit, ben krujir kané, tanto uma pedra, tanto um pedaço de vidro, tanto uma varinha afiada. Então como é que você diz que os sábios proíbem de fazer a shkita com isso? Amar Rav Papa, explica Rav Papa, Besimona de Agma. A Braita se refere a uma outra espécie de bambu, uma outra espécie de varas, que chama Simona, que cresce na beira dos rios. Essa espécie, se a pessoa corta de comprido este bambu, ele fica bem afiado e ele não solta gravetos. Vem Mechatchim Babassar, vimos que não pode se cortar carne, pela suspeita que um graveto vai ficar dentro da carne e a pessoa que vai comer pode acabar se ferindo. Rav Papa, o costume de Rav Papa era Mechatech Bakar Midagim Dezig. Ele permitia cortar as tripas dos peixes, porque já que as tripas elas são um pouco mais transparentes, então se um graveto ficar lá, a pessoa vai conseguir ver e não temos essa suspeita. Rava Rava Ravuna Mechatech Ba'ofa Derakich. Já o Rava Ravuna, ele permitia cortar a carne de galinha com esta varinha, porque ele dizia que já que a carne da galinha é muito mais mole, então a pessoa não tem que fazer muita força com esta varinha e o graveto não vai sair. Vem Mekan Chimba, vimos que a pessoa não deve se limpar com esta vara. Pergunta a Gemara, Teipo Klei Mishum de Amarmar, por que a proibição é pela suspeita que um graveto vai sair? Temos um outro ensinamento que diz Hamkanech Badavar Shaul Cholet. Bom, a pessoa que se limpa com algum material que pode ser consumido por fogo, Shinav no Shrot, a pessoa acaba ficando doente e os dentes acabam caindo, uma certa doença. Amar Rafaba, explica Rafaba que Nuach Pimakai Kamrina. A Braita que diz que não deve se limpar, se trata de limpar uma certa ferida. Nesse caso, não tem esse perigo dessa doença. E por isso, o único problema é, a única suspeita é que um graveto vai acabar ferindo a pessoa. Já este ensinamento se trata de limpar as partes íntimas da pessoa. Nesse caso, temos uma proibição, exceto do problema dos gravetos, temos também esta doença que pode vir através desses materiais. Finaliza a nossa Mishnah e fala, Hakol Shochtim Ulam Shochtim. Todos podem fazer a Shchita e sempre pode fazer a Shchita. A princípio, esta é a explicação que da nossa Mishnah. Porém, a Gemara vai explicar de uma maneira diferente. Hakol Shochtim, que quer dizer todos vão fazer a Shchita? Hakol Beshchita Veafilu Of. Isso não quer dizer que todas as pessoas podem fazer a Shchita, e sim que todos os animais, antes de ser comidos, devem passar a Shchita. Ou seja, todos vão fazer a Shchita, não quer dizer que todas as pessoas vão fazer a Shchita, e sim, todos os animais devem ser feitos a Shchita neles, para que eles sejam kasher. Veafilu Of, mesmo uma ave, uma galinha, que a Shchita das aves não foi escrita explicitamente na Torá, mesmo assim os sábios aprenderam no Pesukim que a Shchita deve ser feita mesmo nas aves. Leolam Shochtim, a segunda parte da Mishnah diz sempre deve fazer a Shchita. A princípio, a explicação é que sempre é permitido fazer a Shchita, qualquer hora pode fazer a Shchita, mas explica que Mara não. Sempre quer dizer durante todas as situações da história do povo de Israel, tem-se a obrigação de fazer Shchita. Mantana, quem quer essa opinião? Amaraba, explicou Raba, Rabi Ishmael, essa é a opinião de Rabi Ishmael. Que a gente vai ver a seguir. Detalha, fala a Braita, que arquiva Hashem o Kechet Vulgar, Hashem de Berlach, e amarda o Chlabassar. A Torá, quando nos instrui da mitzvah de fazer Shchita no animal, a linguagem é o seguinte: quando você vai chegar na terra de Israel e Deus vai alargar as suas fronteiras e você vai querer comer carne, então você vai ter que fazer a Shchita. Rebbe Shmuel Omer, explica o Rebbe Shmuel. לא בא כתוב אלא להטיל להם בשר תאווה. ופסוק ואינו זינסינה כפרמיצ'ידו קומי קרני, שבתחילה פורקי נומה פרימיירה אינסטנציה נאסר להם בשר תאווה. Quando o povo de Israel estava no deserto, antes de entrar na terra de Israel, era proibido comer carne, a não ser carne dos corbanot. A pessoa que queria fazer um churrasquinho não podia comer carne quando o povo de Israel estava no deserto. Somente se a pessoa trazia um sacrifício, shlamim, então partes do animal sacrificado vão ao altar, existem certas partes que vão para o proprietário, para a pessoa que trouxe o animal. Porém, carne que não é santificada, carne em casa, o que é chamado de chulin, carne que não é santa, que não é um sacrifício, era proibido. Vem o pastor que diz, quando você chegar na terra de Israel, vai ser permitido. Vem o pastor que diz, quando vocês estão entrando na terra de Israel, já que Deus vai alargar as suas fronteiras, ou seja, as pessoas vão estar longe até do Beit HaMikdash, então a pessoa não pode, cada vez que quer comer carne, trazer um sacrifício no Beit HaMikdash. Porque tem lugares na terra de Israel que são longe do Beit HaMikdash. Também Deus diz, já que Deus vai estender o seu território, então você vai poder comer carne, mesmo sem trazer um sacrifício, então faça a Shechita. Isso que o pastor que vem nos ensinar. Ve'achshav. Porém agora chegando que o povo de Israel deixa a terra de Israel. A gente saiu da terra de Israel e foi para Galut. Yachol yachzeru liYisrael haRishon. Eu poderia achar que assim como antes de entrar na terra de Israel eles estavam proibidos de comer carne chulin, assim também quando eles saem da terra de Israel também estariam proibidos. Ve'achshavinu leolam shochtin. Isso que vem a Mishnah nos ensinar. Leolam shochtin, sempre devem fazer a Shechita, mesmo depois que o povo de Israel sai da terra de Israel, eles também têm a permissão de comer carne chulin, carne que não foi feita como um sacrifício. Esta é a primeira explicação. A Mishnah vem nos dizer que mesmo depois que a gente sai da terra de Israel, a gente ainda pode comer carne. Mas que fala Rav Yosef, questiona Rav Yosef essa interpretação. Hai, leolam shochtin? Segundo essa explicação, por que a Mishnah falou leolam shochtin? Sempre deve-se fazer a Shechita. Leolam shochtin ve'ochlim. A linguagem deveria ser que sempre deve-se fazer Shechita para comer. Porque o que a Mishnah quer dizer é que é permitido a pessoa comer carne que foi feita a Shechita. Não, a Mishnah não vem dizer que deve-se fazer a Shechita. A Mishnah vem dizer que é permitido comer. Porém, a linguagem da Mishnah é leolam shochtin. A linguagem da Mishnah é que sempre deve-se fazer a Shechita. Ve'od. E mais uma pergunta para a sua explicação. Meikara ma'itai ma'itzar mishum davam mekar na Mishkan. Realmente, antes de entrar na terra de Israel, o povo era proibido de comer carne chulin, somente os carne dos animais que foram trazidos como sacrifício. Porém, qual que era o motivo? O motivo era que eles viviam perto do Mishkan. O povo de Israel, quando estava no deserto, todo mundo acampava em volta do Mishkan, onde eram trazidos os sacrifícios. Desta maneira, realmente, a Torá disse que não deve se comer carne que não foi trazida no Mizbeach, porque é fácil trazer um animal para o Mishkan, porque as pessoas estavam próximas. Ulbasov ma'itai ma'ishtru de avamarachim mishkan. O raciocínio da Torá que permitiu o povo de comer carne de chulin quando eles entraram na terra de Israel é, o raciocínio é que já que eles estão longe do Mishkan, então eles estão permitidos de comer carne mesmo que não foi trazida como sacrifício. Então é óbvio que hoje em dia que a gente está fora da terra de Israel e nem temos o Beit HaMikdash, é óbvio que é permitido comer carne mesmo que não foi feita, não foi feito disso um sacrifício. Ou seja, pergunta então Rav Yosef, segundo o seu raciocínio, não precisamos de um pasuk para nos ensinar que é permitido comer carne nos dias de hoje que não temos Beit HaMikdash, porque todo o motivo da proibição era no deserto que eles viviam próximo do Mishkan. Já na terra de Israel, que eles viviam longe do Beit HaMikdash, já era permitido comer carne que não foi trazida como sacrifício. É óbvio que hoje em dia que a gente não tem Beit HaMikdash, é óbvio que é permitido comer carne. Não precisamos de um pasuk, nem de uma Mishnah para ensinar isso. Ela ama Rav Yosef. Diz então Rav Yosef, o que a Mishnah vem nos ensinar? Rebbe Akiva. Esta Mishnah vem frisar uma outra lei que foi dita pelo Rebbe Akiva, de Tânia, como explica o Rebbe Akiva. כי ילחק ממך המקום אשר נבחר השם אלוקי, יכל לשים שמו שם, וזבחת בקרבך במקלך ומצונך. פעלו פסוק, כי סיב עושה ויסתה לונג'י דו בית המקדש, אם אתה עושה ופודף הזה שחיטה, דו סיור הבאים ודו סיור גם. רבי עקיבא אומר, ורבי עקיבא ג'יז, לא בא כתוב אלא לאסור להם בשר נחירה. ופסוק, נווין נוזינסינא, כפרמיצ'ידו קומי קרני, חולין, כי נום פוי פייטו ומסקריפיסיו. ופסוק ונוזינסינא, האובריגסאו דפזה שחיטה, שבתחילה הותר להם בשר נחירה. פורקי אינג'ז דו פוב אינטרן את זהו, אלא פרמיצ'ידו קומי קרני סין פזה השחיטה. מזמו, כי... אז עד שום הסיבית התורה, בעצם הסיני אינדה אלא פרמיצ'ידו קומי קרני, סרים פה זה שחיטה. מי שנכנסו לארץ, פורים קודם פובו, אינטרון את הארץ זהו, נאסר להם בשר נחירה. ואם פסוק ג'יסי, אגורק זה אינטרון את הארץ זהו, נאו המייס פרמיצ'ידו קומי קרני סן שחיטה, דאבי סיפה זה שחיטה, פסוק פרמיצ'ידו קומי דקרני. אתה הכי הוא פסוק, ועכשיו שגלו, אגורק פובו זהו, פוי זילדו, היא דאישום את הארץ זהו, יכול יחזרו ליתרן הראשון, ופודרי השע, כי אגורה וולטה אסר פרמיצ'ידו קומי קרני סייף הזה שחיטה, אסים כמו אינס ניתן את הארץ זהו, נאום צ'ינס יובריגסון פזה שחיטה, אגורה תמיין כניס דשם את הארץ זהו, תמבין סריה פרמיצ'ידו קומי קרני סייף הזה שחיטה, לכך שנינו איסו כפי המשנה ג'יז לעולם שוחטים. סיימפ לדף הזה פזה שחיטה, מזמו ז'ינג'יה כז'ינג'י סיוג את הארץ זהו, האם די פריבידו קומי קרני סייף הזה שחיטה. מסומה, temos duas interpretações para a nossa Mishnah. A Mishnah falou leolam shochatim, sempre deve se fazer a shechita. A primeira interpretação diz que o pasuk, a Mishnah vem nos ensinar que é permitido comer carne nos dias de hoje, porque eu poderia achar que assim como antes de entrar na Israel, antes de entrar na terra, o povo era proibido de comer carne, exceto daqueles animais que foram trazidos como um sacrifício, eu poderia achar que agora que eles deixam a terra de Israel, novamente eles tem essa proibição? E a Mishnah diz que não. Hoje em dia, mesmo que saímos da terra de Israel e não temos o Beit HaMikdash, é permitido comer a carne. Já a segunda interpretação diz não. O que a Mishnah vem nos dizer é que mesmo hoje em dia, quem saiu da terra de Israel, é proibido comer carne, a não ser que foi feito a Shechitá. Porque eu poderia achar que assim como antes de entrar na terra, não tínhamos esta obrigação de fazer a Shechitá, assim também, hoje em dia, vem a Braita e diz que não. E a Mishnah nos esclarece que não, que uma vez que a gente entrou na terra de Israel, mesmo depois que o povo foi exilado, não pode se comer carne, se não foi feita a Shechitá. Baruch Adonai Olam, amém e amém.